Senador Cássio Cunha Lima, que preside a sessão. Vou me referir especialmente à senadora Ana Amélia, senador Lazier. Só não fiz uma parte, senador Lazier, a Vossa Excelência, porque eu ia falar do mesmo assunto, eu não ia tirar parte do seu tempo. Mas já cumprimento a senadora Ana Amélia, que já fez uma parte ao nosso presidente, ou fez uma consideração em nome dos três gaúchos, e sei que ela vai falar também do tema. Mas, senhor presidente, hoje é 20 de setembro. De fato, é uma data especial para todo o povo rio-grandense. Hoje é o Dia do Gaúcho. Esse dia foi escolhido para relembrar o início de tantas revoluções, mas da Revolução Farroupilha, em 20 de setembro de 1835. A importância do dia 20 de setembro é tão grande que em 1978 foi decretado feriado em todo o Estado pela Lei Estadual 4.553 de 78. O povo está nas ruas, o povo está nas cabanhas, o povo está nos galpões, o povo está no Parque da Harmonia, em tantos outros parques pelo Estado, lembrando a chaga dessa revolução. As terras sulinas do Rio Grande são riquíssimas em diversidades culturais, sociais e econômicas. Várias etnias, povos e gente dos quatro cantos do mundo se juntaram aos indígenas para formarem aquela sociedade. Negros, espanhóis, portugueses, italianos, alemães, árabes, palestinos, judeus, poloneses, japoneses e muitos mais. Muitos e muitos irmãos, todos brasileiros, vindo, eu diria, de todos os continentes, como vieram de todos os estados e lá foram acolhidos. Esses homens e mulheres desbravaram a nossa querência, o nosso rincão, os nossos espelhos de água. Essa riqueza de diferenças produziu conhecimento e sabedoria. Isso é visto e compreendido nas nossas danças, na culinária, nas vestimentas, no folclore, nos centros de tradição, no chimarrão, nos festivais de música nativista, em todas as áreas. Até lembramos muito, até o vento minuano. Mas há de se dizer, de sublinhar, que a nossa história foi forjada sempre com muita dor, a ferro e fogo, revoluções, entreveiros, degolas, traições, como, por exemplo, o massacre de Porongos. Eu diria, vida longa aos ideais dos lanceiros negros e, por que não dizer também, dos lanceiros brancos. Por isso, o Rio Grande do Sul é uma terra de contradições, do sim e do não, de peleias verbais, de exércitos de palavras. Por que não lembrar de maragatos e chimangos? Por que não lembrar? Eu sou do Caxias, mas quanto é forte no Rio Grande a disputa de gremistas e colorados. Avanços tivemos, mas como qualquer outro estado, presidente, qualquer estado da Federação Brasileira, temos muitos e muitos problemas. Desemprego, funcionalismo e professores com salários parcelados. Parcela agora foi R$ 350. Uma dívida com a União, que é um esculacho, como a gente diria, é um tapa na cara. Em 1998, ela era de 9,7 bilhões. O povo gaúcho pagou 22 bilhões e ainda devemos cerca de 50 bilhões. Apresentamos o PLC 561 de 2015 com a finalidade de reverter essa situação. E os três senadores assinaram. Me lembro, senadores, que me procurou o ex-constituinte Zanetti com essa ideia. E eu estava em Brasília naquele dia, os outros dois no Rio Grande, que se não me engano era uma sexta-feira, liguei para ambos e ambos disseram, Pode colocar o nosso nome na apresentação do projeto, que por esse projeto a União deve ao Rio Grande. Se fazer o cálculo correto, a União é que deveria pagar, e não o Rio Grande pagando uma dívida que já pagou e tem a receber. É assim, senhor presidente, e assim os minutos e as horas avançam, entre o cheiro do suor e a geografia das mãos, calejada dos trabalhadores e trabalhadoras, no campo e na cidade, entre rugas e cabelos brancos, entre uma história e outra, entre uma poesia ou uma declamação, ou um verso construído na inspiração do repentista, umas alegres, outras tristes, é o canto geral do velho Rio Grande que segue em frente. O gaúcho Luiz Carlos Prestes dizia que não há vento favorável para quem não sabe a que porto quer chegar. Nesses tempos de desencontros e olhares quebrados, precisamos voltar a acreditar que o Rio Grande e o Brasil têm jeito. Queremos a nossa esperança de volta, mas a esperança do verbo esperançar, como nos ensinou o educador Paulo Freire. Esperançar não é só esperar e sonhar. Esperançar é agir, é buscar, é almejar, é fazer de vários modos, é olhar de vários ângulos, é enlouquecer em sonhos e utopias, mas construir o amanhã no dia a dia. É o horizonte que os nossos olhos alcançam, são as nuvens do outro lado do mundo, é a água do Pacífico ou as savanas da África. Esperançar é a autocrítica que temos que fazer, porque ainda estamos em débito com ela. E aí temos a autocrítica pessoal, a da nossa existência. Temos a autocrítica social e talvez a mais urgente, aquela que alicerce de uma vez por todas a nação, que é a autocrítica política e mesmo partidária. Se não fizermos isso, do individual ao coletivo, nos despindo e deixando de lado as indiferenças e até pequenas diferenças, correremos um sério risco de sepultar o sublime na vida dos brasileiros. Seremos egoístas pelo poder, estaremos, infelizmente, apodrecendo a esperança. Vamos esperançar. O Rio Grande do Sul e o Brasil têm jeito. Assim eu creio. Viva 20 de setembro. Viva o dia de gaúchos e gaúchos, de todas as corrências. Viva, viva a nossa pátria querida, Brasil, Brasil, Brasil. Obrigado, presidente.